Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, um dia positivo para as negociações para a soja lá em Chicago. Altas não são grandes, mas são suficientes aí para consolidar um patamar que vem sendo registrado aí nas últimas semanas, ou principalmente na última semana, da última semana para cá. E quem fala para a gente, quem explica para a gente a motivação desse movimento positivo lá em Chicago é o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. O Mário que já está com a gente aqui no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, Mário, o que deixou o mercado animado? Ontem ele começou cauteloso, olhando para essa questão do relatório, do USDA, enfim. Hoje já subiu um pouquinho, em torno de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. Motivos, Mário?
Boa tarde, Alexander. Um movimento, de fato, de recuperação das perdas visto ontem e um pouquinho de sexta-feira também, mas por condições climáticas e fundamentos. Boa tarde a você, aos nossos amigos do campo e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pelo Notícias Agrícolas. De um modo geral, nós encontramos uma sustentação de preços na Bolsa de Chicago, principalmente no pregão de ontem e hoje, onde os fundos estão se posicionando para o relatório USDA que será divulgado na próxima quinta-feira. Esse relatório USDA, segundo esses fundamentos ou pesquisas sobre os fundamentos da produção nos Estados Unidos, indicam ao redor de 97 milhões de toneladas na produção, devido a uma redução de rendimento e de produção. Esse rendimento nos Estados Unidos, divulgado no último relatório USDA, foi ao redor de 48 buchos aproximadamente, e hoje eles estão pensando em 46,9, 47 buchos por acre. Esse é um dos fatores que derruba o mercado. 46,5 buchos por acre equivale a uma safra em torno de 97 milhões de toneladas. Mas o número central de grandes companhias que pesquisam no campo americano indicam 47 buchos contra 47,9 do USDA no último relatório de setembro. Com a colheita de 14% até o momento, contra 32% do ano passado, é um resultado bastante negativo que coloca em risco, inclusive, a produção que será retirada do campo nos próximos dias e que também será, muito provavelmente, provocada a reação dos mercados com o clima que, neste final de semana, está se aproximando dentro de uma movimentação de provável período climático negativo, como, por exemplo, tempestades fortes para esta época, principalmente na região noroeste do meio oeste. Também indica-se nessa região tempos bastante frios, bastante frio. Aspas nessa passagem. Para aquela região, se a temperatura vier ao redor de zero ou um pouquinho abaixo, os danos para o momento onde existe uma colheita muito grande a ser retirada dos campos ainda trará uma oportunidade de perda acentuada naquela região. Portanto, o risco de clima neste final de semana e essa provável posicionamento dos fundos comprando mercadorias, tanto soja quanto milho na bolsa, devido a essa possibilidade de redução de safra, foi o suficiente para trazer aí um patamar de alta ao longo do dia de 7, 8 centavos, maior do que ontem, Alexander.
Agora, tem essa questão da retomada das negociações entre China e Estados Unidos. Como é que isso afeta o mercado, Mário?
Não me sinto à vontade em afirmar que há um movimento favorável a uma negociação entre americanos e chineses entre esses próximos dias 10 e 11, pois já estou ouvindo rumores de que os Estados Unidos colocou em blacklist, numa lista negra, 8 companhias chinesas. Bom, se eles querem fazer um acordo, como é que um coloca a companhia ou grandes companhias do vizinho numa lista negra de possíveis retaliações? Então, não me parece tão favorável, tão amigável esse próximo encontro. Também percebo que talvez no campo agrícola venha a ter alguma movimentação de acordo, mas os traders esperam que depois desses dias de férias na China, uma semana de feriado, os chineses venham buscar mercadoria americana. E eu não percebi esse movimento, não. Eu vi um movimento de compra de um navio aqui no Brasil e 2 navios nos Estados Unidos. Então, não fora um movimento suficiente para estimular um acordo, pelo menos no curto prazo, entre americanos e chineses, vista as compras que estão sendo feitas. Quando do último acordo, do último encontro, a especulação de uma retomada de negociações entre esses países, as compras foram bem mais acentuadas, chegaram até quase 5 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Portanto, Alexander, esse encontro entre chineses e americanos me traz uma preocupação maior na área cambial do que a alegria de um novo acordo para grãos entre China e Estados Unidos na próxima semana.
Ô Mário, mas você vê essa parada das compras mais em função do feriado ou mais em função de uma falta de perspectiva ou de uma expectativa para ver como é que o acordo vai andar? Esperando para ver o que vai acontecer.
É mais isso mesmo. É uma expectativa criada em torno de algo que deve acontecer devido a essa... está sendo prolongado demais esse acordo, esse namoro, um acerto que não existe há mais de ano entre esses dois países devido a outros fatores que não só o comércio de grãos. Mas fica aqui aquela dificuldade de leitura, porque onde há política é difícil fazer qualquer tipo de previsão. Mas uma coisa é certa, os americanos têm produto muito mais barato atualmente do que brasileiro e argentino, está no início da sua colheita e é um momento favorável para uma nova rodada de negociações, onde provavelmente os chineses comprarão um produto bem mais em conta do que aqui na América do Sul. Principalmente porque brasileiros e argentinos detêm estoques, mas não o suficiente para fazer frente à demanda chinesa. Então, nesse momento, eu penso que está mais favorável um acordo americano do que um acordo de novas compras aqui na América do Sul, Alexandre.
E isso para compra sem a tarifação, né, Mário? Sem os 25%, né?
Sim, tanto que a última rodada de negociações, os chineses abriram 5 milhões de toneladas de compra livre de tarifação para poder dizer, olha, estou dando aqui a minha contribuição para que as nossas conversas no próximo encontro sejam amigáveis e voltemos a ter um acordo privilegiado e... portanto, não vamos tarifar nada. Então, é provável que sim, essas próximas compras venham a acontecer sem tarifação para que sinalize a boa vontade de uma das partes em continuar uma negociação mais séria.
Muito bem. O fato é que a gente viu, desde a semana passada, um novo patamar sendo negociado lá em Chicago. Aquele dos 8,59 dólares, me parece que ficou um pouco para trás e agora a gente está falando dos 9 até os 9,50. Está consolidado esse novo patamar, Mário?
A consolidação ela é evidente, tanto que pode-se considerar que do dia 3 de setembro até hoje nós já evoluímos 70 centavos a mais na Bolsa de Chicago, que é exatamente aquele momento onde havia dúvida se teria uma nova rodada de negociações, se os estoques de passagem nos Estados Unidos seriam emendados com a nova safra, e ele acabou trazendo então essa consolidação de alta por conta deste novo embate de demanda que deve acontecer no curto prazo. Então, sim, a resposta é que do dia 3 de setembro até agora, esses 70 centavos de alta na Bolsa de Chicago com vencimento em novembro representam 8% de aumento. Para o patamar atual de 9 dólares, com os gráficos, conforme eu disse no início, tecnicamente ele tem força para empurrar os preços ainda para patamares mais elevados, do tipo 9 dólares e 40, 9 dólares e 50, pois graficamente ele tem essa força. E ele está sendo apoiado pelo lado climático que nós já comentamos no início e também por essa possível nova rodada negocial com os Estados Unidos e chineses nos próximos dias. Isso evidencia, portanto, uma força técnica que poderá buscar, sim, uma consolidação entre 9 dólares e 29 dólares e 40, podendo bater os 9,50, se esta força, com o relatório USDA dessa próxima quinta-feira, se confirmar um rendimento menor com uma produção reduzida em torno de 97 milhões de toneladas contra os 98,9 do último relatório USDA, Alexandre.
Então, esse fôlego já é para daqui a pouco, já. Precisa sim ter só alguma novidade aí para dar garantias de sustentação para alta.
Sim, tecnicamente, ele tem essa força, está indicando que no gráfico, a leitura gráfica, tecnicamente, ele está preparado para buscar um novo patamar, que está os 9 dólares e 50. Para que isso ocorra, de fato, é um apoio necessário do fundamento para que esse impulso seja dado num curtíssimo prazo. E esse impulso está sendo dado pelos fatores fundamentados que nós citamos. O clima está trazendo um risco da produção no curto prazo, por conta desta dificuldade de leitura do tamanho da safra, que ora O relatório americano diz que são 48 bushels por acre. Os particulares dizem que não é bem verdade isso. Está girando em torno de 46,5, 47 bushels por acre. Bom, uma coisa é certa. Nós já sabemos que não será ou não serão 100 milhões de toneladas, mas também provavelmente não será inferior a 96 milhões de toneladas. Portanto, essa flutuação, até que se dê sequência na colheita, não teremos como enxergar verdadeiramente, a não ser esses relatos pontuais que temos assistido, como, por exemplo, a região noroeste do meio-oeste americano, onde provavelmente uma temperatura mais fraca acabará trazendo uma redução de produtividade e a produção será diminuída. Isso imediatamente ocorrerá, porque na Bolsa de Chicago, nesse momento, qualquer fator de alta ou de baixa com a safra, ele reflete imediatamente numa corrida rápida. E esse é o motivo da minha expectativa com melhora de preços na Bolsa, por conta do clima, Alexander.
Muito bem. Agora, necessariamente, melhora de preços em Chicago significa pressão nos nossos prêmios aqui no Brasil? Ou, enfim, trocando em miúdos, o fato do clima americano estar na ponta dos argumentos aí para a melhoria em Chicago, isso consegue manter ainda o prêmio elevado no Brasil, Mário? Porque uma coisa é a demanda mudar para os Estados Unidos, outra coisa é o risco de faltar oferta nos Estados Unidos, certo?
Exatamente. Então, fortes tempestades nevascas de inverno nessa época, ventos fortes, é uma receita bastante negativa para a produção americana. Esse, portanto, já está presente nesses últimos dias na Bolsa de Chicago e que deu essa melhora nos preços. Pois bem, para os prêmios, aqui para o Brasil não vi nenhuma mudança comportamental para a safra nova, aquela que nós vamos embarcar durante fevereiro, março e abril do próximo ano. Mas, para essa soja disponível, a retração foi bastante significativa. Coisa de 20 dias atrás, 15 dias atrás, pagava-se até 95 ou 100 centavos, ou seja, um dólar por bushel a mais do que a Bolsa de Chicago, para entregas nos meses de outubro e novembro. Hoje, para embarque no mês de outubro, estão procurando comprador e estão achando. E vendedor oferece 90 centavos acima de Chicago. Para o mês de novembro, o comportamento de comprador está na ordem de dezembro, quer dizer, melhor dizendo. Para o mês de dezembro, comprador está indicando 85 centavos acima de Chicago. Esses valores são muito inferiores a de 15, 20 dias atrás, quando a demanda estava presente. Então, provavelmente, a resposta da leitura do mercado de prêmios aqui no Brasil para a mercadoria ainda desta safra é de que a demanda está mesmo direcionada para os Estados Unidos e reduzida para o Brasil, mas não quer dizer que seja baixo ou baixista para nós, porque a oferta restrita também nesta época do ano acaba provocando uma corrida das indústrias ou de quem precisa fazer a cobertura imediata de compras de produto à vista e acaba pagando preços maiores um pouquinho. Vamos dar um exemplo disso? Rondonópolis hoje, o patamar de preço é da ordem de R$ 78,00 contra R$ 76,00, R$ 77,00, coisa de uma semana atrás, 15 dias atrás. Né? Os prêmios caíram, a bolsa não foi tão vigorosa, mas os preços nas indústrias estão melhores. É provável que a demanda por outros produtos, como óleo para biodiesel ou farelo para consumo animal, tenha sido favorável para as indústrias pagarem um preço um pouco maior, Alexandre.
Muito bem. Mas olhando só a formação de preço interno, a gente tem oportunidade de venda? É hora de continuar vendendo, Mário? Tanto safra nova quanto safra velha?
Vamos começar pela safra velha. Eu acho que quem tem hoje mercadoria disponível nos seus silos, nos seus armazéns, são aqueles produtores que estão melhor estruturados financeiramente, que tradicionalmente correm maior risco para o segundo período do ano e acabam trazendo, portanto, admitindo um risco maior sobre a sua oferta e uma demanda talvez mais aguçada no final do período. Para isso, eu diria que o estoque negativo, o estoque reduzido nessa época do ano, ele é favorável a esse tipo de risco. Ele premia um pouco mais ou ele tira bastante ganhos. Nos últimos dois ou três anos, nós temos visto que ele tem sido mais parceiro, ou seja, os fundamentos no final da temporada têm sido mais favoráveis à venda de preços maiores. Com essa um novo ingrediente deste ano, que é a demanda por parte da indústria de ração, ficou comprovado que a indústria está tendo um pouco mais de sucesso, não só pela via do etanol, como também de óleo de soja para a indústria, como principalmente para a indústria de ração, onde a demanda de farelo tem aumentado um pouco mais. Isso faz com que o mercado tenha um componente favorável a quem tem a estratégia de segurar mercadoria para esta época do ano. Os prêmios é que incomodam um pouquinho, mas até eu acho que isso não vai tirar nem um pouco o brilho da possibilidade de maiores preços para esta época do ano. O mercado cambial tem sido favorável. Nesses últimos dias nós vimos um nervosismo muito grande, onde parte da América do Norte e Europa trazem bastante preocupação junto com a Ásia. Quer ver? Ontem, Japão, a terceira maior economia, está correndo o risco de entrar em recessão. Indicadores das indústrias e a sua economia trazem essa informação que não é favorável para a economia global. A primeira e a segunda economia, americanos e chineses, estão trabalhando dentro de daquela notória guerra comercial que acaba trazendo prejuízo para a economia como um todo. Os chineses não podem trabalhar por menos do que 5,5%, 6% de crescimento ao ano, que acaba atrapalhando bastante o desenvolvimento da economia global como um todo. Então, essas três primeiras economias já indicaram preocupação com uma nova rodada de demanda ou uma retração de demanda, incluindo aí produtos acabados da agricultura. E a quarta maior economia, evidentemente, colocando novamente preocupação na Europa, a economia alemã indicou que os seus indicadores de produção industrial também estão trazendo alguma preocupação no curto prazo. Portanto, eu acho que essa dificuldade de leitura das economias que mandam um recado atual, que provavelmente produtos acabados da agricultura, pode fazer com que os aumentos de estoques sejam um pouco maiores do que em anos anteriores. Isto refletiu imediatamente no final da semana passada para cá, Alexander, onde os preços de todas as commodities agrícolas caíram e outras, como metais e dólar, acabaram subindo.
Muito bem. E safra nova, Mário?
Eu estive em Mato Grosso na semana passada e aquela região de sul, médio norte e parte do oeste, verifiquei que tem muitas manchas de chuva. Essa é a nomenclatura, esse é o jeito que a gente fala lá no Mato Grosso. As chuvas elas foram bastante manchadas ontem, onde, por exemplo, chuvas em Diamantino, a questão de 40 quilômetros da cidade, 3 a 5 milímetros. Outra região, ainda em Diamantino, em torno de 35 a 40 milímetros. Para falar um pouco mais do oeste, região de Sapezal, Campos de Júlio, chuvas de 90 a 110 milímetros, muito boas, inclusive desenvolvendo bem o plantio, já acima de 40, 40, 45%. Há, portanto, essa dificuldade de entender se nosso plantio vai ser adequado dentro do Mato Grosso, no período ideal. Porque o INMEA divulgou recentemente, esta semana, 1,6% de área plantada contra 9,5% do ano passado. Então, o atraso existe, não é, vamos dizer assim, preocupante o suficiente como um todo, porque ainda temos bastante tempo para plantar, mas o clima indica que chuvas boas mesmo teremos a partir dos dias 10 e 11 do mês de outubro. Então, isso pode conduzir a um atraso ou uma desaceleração do plantio que o produtor precisaria para esta época para instalar a segunda safra, que é o milho, e principalmente o plantio do algodão, né, Alexandre?
Pois é, mas a safra de soja em termos de oferta não está sob risco. O que está sob risco é o atraso dessa safra comprometendo a segunda safra, certo, Mário? Pelo menos por enquanto.
Exatamente, por enquanto é esse cenário. Geralmente o produtor prefere plantar entre meados de setembro em diante e conduzir o plantio a ponto de que ele consiga plantar o milho já entre os meses de janeiro e não muito longe da segunda quinzena de fevereiro. E quando não há esse plantio, começa a trazer uma preocupação do rendimento do milho se ele fizer planta a partir do dia 20 de fevereiro. Claro que nós estamos falando de segunda safra, e isso poderá trazer um pouco diminuir a sua renda, ou o rendimento, por melhor dizer, quando o plantio é muito atrasado. Principalmente no momento onde as chuvas são pequenas, escassas em algumas regiões como essa, e acaba trazendo a preocupação do estoque hídrico a partir do mês de outubro e novembro, e a leitura começa a ficar preocupante para a segunda safra, ou até mesmo a safra do algodão. Mas o algodão já é um outro tema, vamos pensar um pouco mais na área de milho que é precoce, perdão, na área de soja precoce, que é coberta depois pelo milho na segunda safra, Alexandre.
Muito bem. Já que a gente está falando de Mato Grosso, eu tenho os números atualizados aqui do INMEA, Mário, que a comercialização atingiu 96,8% da produção total da safra 18-19, praticamente caminhando aí para encerramento, né? 97% praticamente. E a safra 19-20 já tem aí negociado 36% da produção estimada, que é um número significativo. O preço médio mensal ficou em R$ 74,06 para a safra 18-19, uma alta aí em torno de 4% em relação ao que foi praticado no mesmo período do ano passado. E para a safra nova, preço médio de R$ 69,39, também com alta de 1,25%. Ou seja, estamos evoluindo na comercialização, em volume negociado e, aparentemente, em preços também melhores, né, Mário?
Nós vivemos duas ondas importantes de preço no Mato Grosso, a nível de Brasil, por conta da primeira onda de alta, quando tivemos uma consolidação de Chicago e dólar, e tivemos um avanço comercial, e ali o produtor fez a sua lição de casa adequadamente e vendeu aproximadamente 15% ou 17%. No segundo momento, tivemos alta apenas do câmbio e o Chicago acabou ficando menor, mas também favoreceu o produtor, que vendeu um pouquinho mais. Nesse passeio que fiz, embora sendo a trabalho, mas o passeio que fiz em Mato Grosso recentemente, nas tradings e nas grandes companhias de planta, né, os grandes vendedores, já indicam sim que as suas vendas estão bastante aceleradas. Então, o número que eu tenho estimado é da ordem de 35%. Algumas companhias falam em valores um pouco maiores do que este, mas praticamente ele atinge os grandes produtores que venderam antecipadamente por conta da instalação da sua lavoura precoce para o uso da terra no plantio do algodão. Dos médios para os pequenos produtores, estes estão com vendas um pouco menores. Talvez aquele raio-x que nós já trocamos ideias aqui no passado, Alexandre, a respeito do elevado custo da produção desta safra 19-20, impeça alguns de terem as suas vendas antecipadas num patamar de preço mais seguro. Vou dar um exemplo para você. A nível de US$ 16,60, US$ 16,70, aquela região do Médio Norte não atende os interesses dolarizados para uma venda. Mas os patamares, talvez, de reais, a partir de 70, já tragam uma consolidação mais calma, mais tranquila para o produtor assumir alguma venda. Mas não estamos generalizando todos os patamares de produção, dos médios aos pequenos. Talvez a dificuldade de leitura de preços para esses valores não sejam adequados para ele. Conversando com algumas empresas revendedoras, o custo de produção de semente, óleo diesel, de fertilizantes, defensivos agrícolas, pode chegar na casa de 38, de 36 a 38 sacas aproximadamente. Então, aquele que é um produtor arrendatário, esse pode sofrer, porque ainda tem o custo de 8, 9 sacas, podendo chegar até 11 sacas de aluguel da terra. Então, esse estaria com uma dificuldade de fazer vendas antecipadas muito maior do que os grandes grupos, que têm a facilidade de leitura do mercado internacional através de uma precificação em bolsa, até mesmo fazendo uma venda de prêmios na exportação, ou mesmo com um capital de giro mais barato, captando recursos no exterior, do que o brasileiro. Portanto, essa situação é o que eu identifiquei. Os grandes já estão bem vendidos, de médios para pequenos, uma venda menos simbólica.
Pois é, por isso que às vezes é arriscado falar em média, né, Mário? Média do quê? Média para quem, né? Mas, enfim, é o que dá um norte para a gente de como estão evoluindo as coisas. E, a partir daí, essa análise que o Mário fez detalhado de quem está vendendo e quem está participando do mercado também precisa ser colocada aí para que as pessoas possam entender melhor como é que o mercado funciona. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco. E volte sempre, Mário.
Um abraço, foi bom estar com você. Me parece que o tempo passou rápido demais, mas, enfim, tomara que a ideia, essa leitura de mercado que eu estou levando para vocês tenha sido razoável o suficiente para um entendimento e um apoio, uma ferramenta de apoio para que todos tomem as suas decisões. Até a próxima, um abraço, amigos do campo, boa sorte.
Valeu, Mário, um abraço para você, meu caro. Está aí o Mário Mariano, Novo Rumo Corretor, analisando o mercado aqui para a gente. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Mercado subindo aí de 5 a 6 pontos nos principais vencimentos. Novembro, 9 dólares e 20 centos por bushel, 5 pontos mais 25. Segundo o Mário, tem potencial para subir mais, podendo, num primeiro momento, chegar ali perto dos 9,40. 9,36, 9,40, e num segundo momento, se as informações positivas continuarem sendo disponibilizadas aí, podendo chegar até os 9,50. Portanto, novembro, dos 9,20, pode pular aí nas próximas semanas para os 9,50. Na avaliação do Mário Mariano, isso é bem possível de acontecer. Janeiro de 2020, 9,35, teve alta hoje de quase 6 pontos. O março, 9 dólares e 47 centos por bushel, uma alta de 6,5 pontos. O maio também subindo 6,5 pontos a 9 dólares e 56 centos por bushel. Vamos ao milho. Dezembro, 3,95, subindo quase 9 pontos. O março também subindo bem, 7,5 pontos, fechando a 4 dólares e 6 centos por bushel, voltando, portanto, para o patamar acima dos 4 dólares. O maio, 4 dólares e 11 centos por bushel, 6,75 de alta, 6 pontos mais 75. E o julho, 4 dólares e 14 centos por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. O trigo teve uma boa alta hoje, dezembro subindo 11 pontos a 5 dólares por bushel. O março, 5 dólares e 7 centos por bushel, 11,25 de elevação. O maio, 5 dólares e 13 centos, 11 de alta. E o julho, 5 dólares e 16 centos por bushel, alta de 10 pontos mais 25. Muito bem, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, cotações atualizadas, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.